Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começo agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 34% dos brasileiros desconhecem o que são mudanças climáticas. 7% se consideram mal informados quanto ao tema. Nas classes D e E, mais da metade da população se diz desinformada sobre o assunto. Para falar sobre mudanças climáticas e COP30, o entrevistado de hoje é o professor Paulo Artacho. Paulo Artacho é professor titular e chefe de departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Seja muito bem-vindo, Paulo, novamente ao nosso programa.
Ô, Joel, sempre é bom falar com você e todos os seus ouvintes.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Professor, viajando, Alemanha, China, e agora o senhor está embarcando para a França. Qual a expectativa desses países em relação ao COP30?
Olha, as expectativas são muito misturadas, evidentemente, de acordo com quem você fala. Mas a pressão para que a COP30 realmente mude a trajetória das negociações de mudanças climáticas é muito grande. Esse é o denominador comum de pesquisadores que eu conversei na China, na Suécia, na Alemanha, e agora participo de um evento na França essa semana, que é a Feira de Inovação Tecnológica em Paris. O que nós vemos é uma necessidade forte e urgente de mudarmos a direção das negociações sobre mudanças climáticas globais, pondo cada vez mais fortemente um fim na exploração e no uso de combustíveis fósseis. Esse é o moto geral que a gente observa em todos os fóruns com os quais a gente lida com a questão das mudanças climáticas globais, Joel.
Professor, no início do programa eu falei que 54% desconhece o que são mudanças climáticas. É um grande desafio até a COP30.
É, não há dúvida. Esse não é só um desafio para a COP30. Isso, na verdade, é um desafio educacional do Brasil como um todo, né? Nós temos que fazer informações científicas chegar aonde evidentemente interessa chegar, que é na população em geral. Não só educarmos os nossos tomadores de decisões no Congresso e no governo federal, mas principalmente fazer a mensagem do risco que as mudanças climáticas têm para a população em geral. Isso é uma tarefa urgente. Felizmente, a USP é uma das universidades que se dedica muito fortemente na divulgação do seu conhecimento científico, mas certamente ainda há muito o que fazer pela frente.
Essa mesma pesquisa da Datafolha revelou que os 55% dos entrevistados entendem o que são ações de preservação ambiental, que elas são as mais importantes para cuidar do futuro do planeta. Os outros 29% apontam o descarte correto de lixo e resíduos, e 15% apontam que uso consciente da água. Nós estamos, não da maneira ideal, mas avançando, né?
A percepção da sociedade brasileira de que a gente depende de um meio ambiente equilibrado e preservado é muito grande. Na verdade, é maior do que em muitos países desenvolvidos, o que é uma coisa muito boa. Agora, certamente, falta muita ação governamental na questão ambiental, particularmente com os últimos retrocessos que estamos observando no Congresso Nacional, ou que pode comprometer o futuro ambiental da sociedade brasileira como um todo, e isso é um risco muito, muito grande que nós temos que evitar a qualquer custo.
antes de falar desse retrocesso do licenciamento ambiental, a emissão dos gases de efeito estufa, a principal causa das mudanças climáticas, 51% dos brasileiros não sabem como colaborar no dia a dia para reduzir a quantidade dos poluentes. Seria necessário uma política pública de emergência para que a população compreenda a importância do tema?
Olha, eu acho, Joel, que seria necessária uma política pública de dar mais acesso ao conhecimento científico para a população brasileira como um todo, né? Fazendo a disseminação do conhecimento científico chegar efetivamente na população. Você não vê, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia ou no Ministério do Meio Ambiente, políticas fortes, extensas, que cubram todo o território nacional. O que nós observamos é várias organizações não governamentais, como IPAM, Imazon, trabalhando para conscientização ambiental, em particular da região amazônica, e outras ONGs que atuam nas áreas urbanas, fazendo um trabalho de conscientização da importância da redução da poluição do ar urbana nas nossas grandes cidades. Mas você tem razão no sentido de que faltam políticas governamentais a nível federal, estadual e municipais na maior parte do território nacional, e isso é uma coisa que nós temos que corrigir o mais rapidamente possível.
Por que o governo está paralisado em relação a um evento tão importante como a COP30?
Olha, eu não diria que o governo está paralisado, né? O governo está trabalhando para que a COP30 tenha o maior sucesso possível. Entretanto, os desafios são enormes. E nós temos que levar em conta esses desafios também, Joel. O governo está trabalhando forte para negociações com os demais países, por exemplo, a visita do presidente Lula na França. Vários tópicos em relação à COP30 foram discutidos, né, em paralelo. O Brasil está tendo uma competência muito grande. Entretanto, Joel, o cenário internacional geopolítico não é favorável à COP30, e nós temos que levar isso em conta também. Não depende só da competência da diplomacia brasileira, também depende fortemente de uma melhora no cenário geopolítico global, que esperamos siga avançando um pouco no segundo semestre, para que em novembro, na COP30, possamos alcançar documentos importantes que efetivamente funcionem com a questão de reduzir o impacto da mudança climática global.
Faça uma diferença e vire a chave, né, para que a gente comece um novo momento em relação às mudanças climáticas. Professor, vamos em uma música da sua escolha? A Paz, com Gilberto Gil. A canção foi lançada em 2018. Explora a ideia de que a paz pode surgir até mesmo das situações mais turbulentas, e que a busca pela paz é um tema central na condição humana.
Eu escolhi essa música inspirado pelo que está acontecendo atualmente no Oriente Médio e pelo que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Em pleno século XXI, é inaceitável a gente observar o genocídio que está ocorrendo no Oriente Médio, onde fome e destruição de hospitais e escolas viraram armas de guerra. Isso deveria ser completamente inaceitável em qualquer mundo civilizado, mas, infelizmente, o mundo está tolerando uma situação que o Gilberto Gil, nessa música, A Paz, coloca de uma maneira brilhante, poética e muito bonita.
A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão. fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas e COP30 com o professor Paulo Artacho, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Rápido recuo de geleiras gera preocupação com o aquecimento de água no mundo. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Em muitas regiões do planeta, aquilo que costumava ser chamado de gelo eterno não sobreviverá até o final do século XXI, de acordo com dados da Organização Meteorológica Mundial, OMM. 5 dos últimos 6 anos testemunharam o recuo mais rápido das geleiras já visto. Além disso, o período de 2022 a 2024 registrou a maior queda de massa glacial em um intervalo de 3 anos. De acordo com o Relatório Mundial de Desenvolvimento Hídrico da ONU de 2025, as montanhas fornecem até 60% dos fluxos anuais de água potável. Com as geleiras em todo o mundo derretendo a taxas sem precedentes, os países estão cada vez mais preocupados com a manutenção dos recursos hídricos. De 29 a 31 de maio, a OMM realizou, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, uma conferência internacional de alto nível sobre o tema. O evento, realizado em Dushanbe, no Tajiquistão, enquadrou o derretimento das geleiras como um dos desafios ambientais mais urgentes do nosso tempo. No país anfitrião, cerca de 30% das geleiras desapareceram no último século e a maior geleira continental do mundo encolheu 44 quilômetros quadrados. Quase todos os países do mundo são afetados pelo problema. A Amazônia brasileira, alimentada por geleiras andinas, está em grave seca. Eventos extremos, como o derretimento rápido da neve, inundações e deslizamentos de terra, atingem países como Alemanha, Peru e Nepal. As nações reunidas na conferência debateram como a ligação entre geleiras e mudanças climáticas oferece uma oportunidade para aumentar a ambição de mitigação na 30ª Conferência da ONU sobre Mudança Climática, COP30, que será em novembro no Brasil. O objetivo do encontro foi ressaltar a urgência de deter o derretimento acelerado e o recuo das geleiras e promover mais ações globais colaborativas por meio do alinhamento de políticas e da inovação científica. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Professor Paulo, quero um comentário seu. Como diminuir o aquecimento global e contribuir para que as geleiras não continuem derretendo?
Olha, Joel, a causa principal do aquecimento global que estamos enfrentando é a queima de combustíveis fósseis, queima de petróleo, carvão e gás natural, que é responsável hoje por cerca de 80% das emissões de gás de efeito estufa. Se não acabarmos globalmente falando com a exploração e uso de combustíveis fósseis, não há qualquer solução ou saída para a emergência climática que estamos observando agora. Esta é a primeira tarefa, acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis em todo o planeta. A segunda tarefa é, basicamente, acabar com o desmatamento de florestas tropicais, que é responsável por cerca de 11% do total das emissões de gás de efeito estufa. Nisso, o Brasil está indo na direção certa, uma redução da ordem de 52% no desmatamento da Amazônia nos últimos 3 anos, mas só isso não basta. Nós precisamos zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, e isso é possível, sim. Também acabar com o desmatamento nas florestas tropicais da África e do sudoeste da Ásia, particularmente na Indonésia. Então, são tarefas cuja negociação, financiamento, mecanismos de acompanhamento deveriam ser pauta prioritária na reunião da COP30.
Como cuidar da nossa Amazônia se nós flexibilizamos nosso licenciamento ambiental?
A questão da lei aprovada no Senado somente ainda, né, da chamada flexibilização, que não é uma flexibilização, vamos deixar muito claro, basicamente o objetivo da lei é acabar com o processo técnico-científico de autorização de grandes empreendimentos que têm um impacto no nosso meio ambiente. Inclusive, transfere para os responsáveis, os empresários que seriam empresas responsáveis por esses empreendimentos, o seu próprio autolicenciamento ambiental, que é um retrocesso gigantesco na legislação brasileira. Ninguém nega que é importante termos periodicamente aprimoramentos nos processos de licenciamento ambiental, mas o que estamos vendo que foi aprovado até o momento é um dos maiores retrocessos na proteção ambiental do Brasil que observamos nos últimos 50 anos. Portanto, esperamos que a Câmara e o governo federal atuem para que uma legislação que essencialmente acabe com o licenciamento ambiental não seja aprovada e não comprometa o futuro do Brasil como uma nação ambientalmente equilibrada.
E consigo reverter nessa votação, que foi por 54 votos a 13, que é o projeto de lei que o senhor se referiu, 2159/2021, que modificou o sistema de licenciamento ambiental no país. Professor, a bancada ruralista não tem consciência da importância das mudanças climáticas no nosso país?
É evidente que eles têm consciência da relevância da questão climática e ambiental, só que, obviamente, o dinheiro no bolso deles próprios fala muito mais alto do que os interesses da nação brasileira como um todo. Então, nós temos que melhorar a qualidade da democracia no nosso país, porque temos representantes, entre aspas, que deveriam representar os interesses da população, mas que essencialmente só representam os interesses de um grupo privado que, na verdade, financia suas campanhas eleitorais, e isto realmente está trazendo prejuízos enormes para o nosso país. Então, nós temos que aprimorar a qualidade da nossa democracia, elegendo representantes que efetivamente representem o povo brasileiro e não uma parcela que tenha interesse nos negócios dos quais a legislação ambiental está sendo basicamente destruída. Então, nós temos uma tarefa importante de efetivamente trabalhar pela melhora da democracia em nosso país.
No ano da COP30, que recado os ambientalistas poderiam conseguir para se contrapor a essa realidade que vivemos nos dias de hoje?
Basicamente, os ambientalistas estão lutando por um futuro mais sustentável para a sociedade brasileira, não só na questão do meio ambiente, mas também na questão da redução das desigualdades sociais, mas também na construção de uma economia verde e assim por diante, numa sociedade que siga os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dos quais o Brasil é um dos signatários. Isso é absolutamente essencial para a sociedade brasileira como um todo e esperamos que o Congresso Nacional responda a essa necessidade de construir um futuro muito mais sustentável, livre da destruição ambiental que tem caracterizado a atuação de muitos grupos econômicos no Brasil como um todo.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Artacho para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A intolerância chegou a um patamar muito grande na sociedade e já envolve o parlamento brasileiro. O tratamento dado à ministra Marina da Silva significa o quê, Dunker?
Então, uma cena lamentável, né, e que condensa o processo de desagregação da política brasileira, no sentido de em que o sujeito diz eu vou separar a mulher da ministra para atacar a ministra. Mas atacar a ministra com adjetivos, com críticas, que são eminentemente pessoais, degradantes. Esse tipo de procedimento, a gente vai dizer assim, é um cinismo a céu aberto. É uma forma de você patrocinar, né, tudo que é de pior no discurso aí contemporâneo, que vai do machismo, misoginia, patriarcado, que vai da opressão de classe, que vai ao racismo. Né? Tudo isso que está sendo enfrentado agora a céu aberto é sintetizado pela atitude desses senadores. Ou seja, no fundo, estão querendo mudar de assunto. A pauta ambiental, os problemas que estão críticos, estão batendo na nossa porta, né? Em vez de olhar para elas e ver ali uma realidade amarga e ver ali um problema complexo onde a gente não, muitas vezes não tem uma posição muito definida, muito clara, por que não trocar isso por ofensas a uma mulher que todo mundo vai discutir e esquecer o nosso horizonte propriamente político, né, e problemático que está aí em jogo? Conheço a ministra Marina pessoalmente, é uma pessoa de uma enorme lucidez, de uma enorme sagacidade discursiva, né, e que se saiu, acho, muito bem ao transformar isso num fato que merece repúdio, que merece em uma intolerância radical com os intolerantes.
Esse foi o professor Christian Dunker, que é professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas de COP30, com o professor Paulo Artacho. Professor, precisamos no país de uma mudança cultural a respeito das questões em relação ao meio ambiente. Como começar esse trabalho, principalmente quando uma pesquisa revela que metade da população brasileira ainda desconhece a importância das mudanças climáticas no país.
Veja, a questão da educação da população em geral é uma tarefa muito importante em todos os níveis de governo, em todos os níveis da sociedade civil e, inclusive, do setor empresarial, que interessa efetivamente ter uma população mais educada, mais preparada para enfrentar os enormes desafios que estão colocados para a nossa sociedade hoje. Nós observamos a falta de programas governamentais de grande escala em trazer a questão ambiental e climática para o conhecimento da população como um todo. Então, isso é uma deficiência que temos hoje, parcialmente preenchido pela ação de algumas organizações não governamentais, mas nós sentimos muita falta da ação de órgãos do governo com grandes programas para trazer a ciência para a população em si. E esta tarefa é urgente e muito fundamental. Nós temos que letrar, digamos assim, a população como um todo nos grandes temas importantes para a nossa sociedade. Meio ambiente é um, mudança climática é outro, inteligência artificial é outro, muitos temas dos quais o futuro do Brasil depende criticamente e a população tem que participar ativamente dessa discussão, deste debate.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas e a COP30. Com o professor Paulo Artacho. Professor, estamos caminhando para o final do programa. Eu queria ouvir do senhor, o que o senhor pode trazer para que a COP30 cumpra os seus objetivos?
Bom, é evidente que a COP30 está ocorrendo num cenário geopolítico complexo, mas certamente isso não é um impedimento para que a gente mude a direção da atuação, particularmente nas últimas 3 COPs que ocorreram em países produtores de petróleo, para um novo patamar. O presidente da COP30, o embaixador Correia do Lago, deixa muito claro que essa deve ser a COP da virada. Virada em que sentido? Virada basicamente no sentido da gente definir estratégias que possa construir uma sociedade que não dependa mais de combustíveis fósseis, que é a razão primordial das mudanças climáticas, bem como uma nova sociedade mais justa, com uso mais eficiente de recursos naturais e que entenda que o planeta tem limites físicos para o seu desenvolvimento. Nós não temos recursos planetários infinitos. Em muitas situações, estamos chegando no limite do uso dos recursos naturais que seriam necessários, e para isso nós vamos precisar mudar o modelo de desenvolvimento, mudar uma sociedade que só pensa no lucro máximo, no menor espaço de tempo possível, para uma sociedade que seja mais justa e que use os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira mais inteligente e, particularmente, mais justa com a população menos favorecida do nosso planeta.
Deve ser um grande trabalho tentar com os empresários para que eles abandonem essa visão mercantilista a respeito do meio ambiente. Né?
Não há a menor dúvida. Eu acho que isso é o caminho e isso é o que deve estar nas mesas de negociação da COP30 nos vários aspectos. Redução de emissão de dióxido de carbono, redução de emissões de metano, adaptação ao novo clima, precisamos estruturar políticas de adaptação que sejam eficientes, efetivas e que protejam a população desse novo clima com o aumento de eventos climáticos extremos, como grandes secas, grandes inundações, que basicamente impactam principalmente a população de baixa renda.
Agradeço a participação do professor Paulo Artacho, que é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ponto final e mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, basta procurar Observatório Três Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.